Vamos começar orando então, gente. Senhor, obrigado por esse tempo que estamos tendo hoje, por essa comemoração singela, Senhor, que podemos ter dos 500 anos da Reforma. Nossa gratidão a Ti, Senhor, porque a palavra de Deus está na nossa mão. Isso é o mais precioso. A gente te agradece, Senhor, porque Tu proporcionaste isso para nós, nos livraste de uma vida de escuridão, de superstições, de todo tipo de crendice. Nós te agradecemos porque podemos ter a Tua palavra como ela é, autêntica, e isso nos alegra muito. Que a gente possa agora refletir um pouco sobre isso e te agradecer por tudo que fizeste para que isso fosse possível. Obrigado pela Tua graça, Senhor, porque por meio da Tua palavra podemos ver Jesus Cristo e a Sua cruz e todo o Teu plano maravilhoso do Evangelho. Abençoa-nos nesse tempo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de começar lendo um texto da palavra, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No retorno à palavra está a liberdade. Foi isso que aconteceu há 500 anos. Nós, protestantes, fomos chamados à liberdade. Melhor, a palavra nos foi entregue para que a gente tivesse a chance de ter liberdade. E o protagonista dessa história, gente, que aconteceu, começou ali há 500 anos, não é Lutero. O protagonista é o Deus Trino, Senhor da Providência, como eu pretendo mostrar aqui nesse breve tempo que vamos ter juntos. Um bom calvinista, né, não iria exaltar o esforço humano e a capacidade humana e deixar a graça divina de fora, né? Eu acho que isso está claro para todos nós. Não se preocupe tanto nesses 500 anos aí em idolatrar personagens. Ouça o que esses irmãos têm a nos ensinar, tanto com os seus acertos como com os seus erros. Eles tiveram muitos defeitos e não funciona você querer transformá-los em heróis. Não funciona. Nós só temos um herói, que é Jesus Cristo. E é o herói deles também. Alguns dos nossos jovens estiveram na sexta-feira lá na Igreja Luterana, na comemoração deles lá no centro, também dos 500 anos da Reforma, e o preletor lá, num determinado momento, a Rebeca estava compartilhando comigo, ele disse que a Igreja Luterana podia aproveitar a ocasião e fazer um favor para Lutero e mudar de nome. Ela tem razão. Ele tem razão, né, o preletor. Lutero certamente iria gostar. Esses homens não queriam atenção para si. Eles procuraram encontrar Cristo. E só se acha Cristo na palavra. Bom, mas a gente vai fazer de conta aqui, né, Uriah? Eu aperto aqui, Uriah, passa. Já lemos. Pode voltar um aí. Falar em reforma é algo meio vago. Afinal de contas, reforma é uma palavra que a gente usa em muitos contextos, né? Fala-se aí em reforma do ensino, reforma ministerial, reforma da casa, né? Quem está com a casa caindo aos pedaços, que nem eu, tem que fazer uma reforma, que eu estou fazendo, né? Então a gente precisa qualificar um pouco mais. E aí uma palavra muito boa aí que dá uma conotação bem mais forte é essa palavra aí, protestantes. Reforma protestante. Aí tem um impacto mais imediato. Você fala, um fulano é protestante. É mais direto. Qual é a origem desse nome? Protestante. A dieta de Worms, em 1521, foi bem famosa, né? Proibiu no Império, no Santo Império Romano, que eu sempre brinco que não era nem Santo, nem Império, nem Romano, mas o Santo Império Romano, o Imperador Carlos V, definiu ali, baixou um edito ali na Dieta de Worms, que foi proibido terminantemente qualquer apoio a Lutero e suas ideias ali naquele momento. E mais tarde, em 1526, houve um relaxamento disso. Mas, em 1529, na dieta de Speyer, na segunda dieta de Speyer, em um golpe ali, esses golpes políticos, que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? O grupo dos católicos romanos conseguiu fazer com que fosse baixado um novo edito e aí trouxe de volta todas as duríssimas ameaças do Santo Império Romano aos príncipes que apoiassem de qualquer forma as ideias reformistas. Tomados de surpresa e inconformados, 6 príncipes alemães e 14 representantes de igrejas, de cidades, 14 representantes de cidades independentes, cidades imperiais, apresentaram um protesto contra essa brutal restrição da liberdade religiosa. Esse grupo foi chamado, pelo termo latino, protestantes. Ou seja, gente, o próprio nome já indica um protesto por liberdade religiosa. Nunca vá contra a liberdade religiosa. É um absurdo o que tem acontecido, às vezes, aqui no país, certo? Esse tipo de coisa volta-se contra você, prepare-se. Jamais vá contra a liberdade religiosa. Nós, gente muito séria deu a vida por liberdade religiosa. Cuidado. Vamos lá? Depois disso, o termo passou a ser usado para se referir a todos os movimentos semelhantes que pipocaram em vários lugares da Europa. E assim, gente, vários lugares mesmo, várias cidades do Império começaram a se organizar buscando reformas, indo atrás de reformas. Isso tudo aconteceu naqueles anos 1510, no qual, né, nesses anos está inserido ali o 1517 que a gente comemora agora. Mas isso foi acontecendo em várias cidades. Então, em cada cidade, você tinha grupos de teólogos, professores, políticos também, conselheiros da cidade e tal, envolvidos em buscar algum tipo de reforma. Então, em cada cidade, você tinha uma patotinha ali, né? Então, em Wittenberg, você tinha ali, por exemplo, estou colocando só alguns exemplos, tem muito mais cidades aqui, isso aqui é só para exemplificar, tá? Em Wittenberg, você tinha Lutero, Karlstadt e Melanchthon. Em Genebra, mais tarde, né? Genebra é um pouquinho mais tarde, você tinha Calvino, Farrell e Virré. E em Estrasburgo, que a gente nunca sabe se... Estrasburgo é uma cidade complicada, você nunca sabe, você tem que sempre olhar no calendário para ver se ela é na França ou se ela é na Alemanha, né? Em Estrasburgo, que hoje acho que é na França, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, Butzer, Zell, Capito e Reggio. Martin Butzer, Wolfgang Capito, Matheus Zell e Caspar Reggio. E aí eu estava preparando isso aqui, daí eu vi ali junto o Butzer e o Capito, e daí tem uma história interessante que talvez um dia, quando a gente fizer aí um CTB exclusivo só sobre a história da Reforma, talvez a gente possa falar um pouco dessas curiosidades, como a gente fez em outras ocasiões, né? Mas é interessante que vocês sabiam que teve uma mulher, a Vibrandis Rosenblatt, que foi casada com 3 reformadores diferentes. Vai gostar de reformador assim no outro lado do mundo, né? Ela foi casada com o Colampadius, lá de Basileia. Depois ela foi casada com o Capito. Aí o Capito morreu, ela casou com o Butzer. Então ela casou com 3 reformadores. É, né? Um recorde mundial. Tem outras histórias legais aí de mulheres, muito legais, que são esquecidas, né, na história, assim, por causa da predominância dos homens, mas esse Matheus Zell foi casado com uma moça muito interessante também, a Catarina Zell, que foi uma moça à frente do seu tempo, conhecedora das escrituras, debatia teologia, realmente é impressionante. Mas eu não vou me delongar aqui, senão a gente não termina hoje, né? Vamos adiante aqui. Essa palavra, protestante, ela tornou-se, com o tempo, muito importante para agrupar grupos muito distintos. Com o tempo, anglicanos, luteranos, reformados, todos se viam, vamos dizer assim, o termo que os aglutinava era o termo protestantes. Eles, na verdade, tinham bastante diferenças entre si, mas com eles aconteceu o que costuma acontecer quando a gente tem um gigantesco inimigo comum, né? E aí eles se viam uns aos outros como protestantes, sem saber ao certo o que, que essa palavra significava. Podemos ir adiante aí? Bom, mas vamos então para o que está sendo comemorado aí nos 500 anos da Reforma, que é esse evento, né, do dia 31 de novembro de 1517, quando um jovem professor da recém-fundada Universidade de Wittenberg pregou na porta da Igreja do Castelo uma lista com 95 teses para debate. Só isso já é legal, né, gente? Olha só que bacana, como falta isso aí, né? Desculpem, eu errei o mês, outubro. Outubro, certo? 31 de outubro de 1517. Desculpem aí, gente. 31 de outubro de 1517, nós estamos comemorando hoje, mas é ainda daqui a alguns dias. Gente, um jovem professor da recém-criada Universidade de Wittenberg pregou na porta da Igreja do Castelo, então, uma lista com 95 teses para debate. E só isso já é extremamente interessante. Ele chamar ao debate, certo? Como falta isso hoje em dia? Como nós precisamos resgatar essa capacidade de debater assuntos? Vejam que a iniciativa dele era debater o assunto. Já do outro lado, não era bem assim. O outro lado já tinha o assunto fechado. Bom, convencionou-se escolher essa data e esse evento como início da Reforma Protestante, mas é uma data só simbólica. A realidade do surgimento da Reforma Protestante é bem mais complexa, como costumam ser todos os fatos históricos. Você para pensar na Primeira Guerra Mundial, uma das guerras mais sangrentas que já houve e causadora da Segunda Guerra Mundial, né? Ela é a guerra mais estúpida e idiota que já existiu, né? Inclusive, quem estuda aí, né? O assassinato do arquiduque Franz Ferdinando, não sei o quê e tal, né? Não foi nada disso. Na verdade, aquilo ali gerou uma chamada de alianças irracional. E aí você vê como a história é complexa e colocou o mundo em guerra. Ninguém nem sabia direito por que estava guerreando. Mas vamos voltar para cá, né? Quem lê as 95 teses que Lutero pregou ali fica muito decepcionado, porque a pessoa acaba percebendo ali muito mais continuidade com o catolicismo do que realmente um panfleto realmente revolucionário. Mas, gente, naquele dia, uma estrutura complexa relacionada ao purgatório e a um complexo sistema de indulgências foi colocado em xeque. Esse esquema era extremamente complexo, havia um depósito da fé em que os santos tinham colocado depósitos que você poderia se apropriar de alguma maneira. É uma coisa extremamente complicada que havia sido criada e que as pessoas criam na igreja. E vejam, gente, às vezes, quando a gente fala em liberdade, não significa que você receber liberdade significa que a verdade ficou mais fácil ou mais tranquila, ou que essa liberdade foi dada a você para que a vida fosse mais agradável. Não é bem assim. Vejam que toda a noção do purgatório e das indulgências era um esquema que as pessoas não achavam ruim, não. Porque, na verdade, era uma forma de você viver uma vida bastante pecaminosa, certo? E aí você fazia ali um pé de meia para você se garantir depois para comprar as indulgências necessárias para sair rápido do purgatório. Então, as pessoas elas não achavam de todo ruim essa ideia. Aliás, ninguém teria inventado essa ideia se ela não fosse boa do ponto de vista da carne, né? Porque certamente de Deus não veio. E então, a ideia na época é que o sofrimento intenso no purgatório era só para quem não soube se planejar em vida. Quem tinha se planejado estava tranquilo. Portanto, é isso que é importante, que a gente entenda que a libertação que estava acontecendo ali não era no sentido de entregar para as pessoas o que elas queriam, mas entregar para as pessoas a verdade como ela é. Fugindo, livrá-las, né? A intenção era livrá-las das histórias da carochinha, de fábulas engenhosamente inventadas ao longo dos anos e sancionadas pelas autoridades eclesiásticas. Mas o golpe que Lutero estava dando foi muito maior do que o imaginado. Porque ele achava que estava atacando só as indulgências, mas, na verdade, ele estava atacando quem as inventou e a autoridade de quem as inventou e que as usava em benefício próprio para manter o poder. Então, ali foi lançada uma semente poderosa. Vamos falar um pouquinho do contexto pré-reforma aqui. Eu não quero me alongar nisso, eu só queria resumir assim. Antes da reforma, qual era o quadro? Já falamos sobre isso em CTB História da Igreja, tem muito material sobre isso. Eu só queria resumir com uma palavra: ignorância. Ou, talvez, como Lutero gostaria mais, né? Escuridão, que era a palavra que ele usava. Na maioria das cidades, o padre costumava ser a única pessoa com alguma instrução, e o que ele dizia era a verdade absoluta. A igreja participava de toda a vida da sociedade. Tem essa igreja aí, igreja de Saint-Marcel Le Sauzet, não sei se estou falando direito, construída no ano de 985. Em cima, na porta dessa igreja, está escrito aquilo ali, né? Vós que passais por mim, vós que chorais por seus pecados, passai por mim, pois eu sou o portão da vida. Isso é simbólico. Quem é que te salva? A igreja. A igreja te salva. Certo? E isso era uma coisa muito, muito, muito forte. A igreja era a única esperança de todos, era ela que salvava as pessoas. Como o autor disse, a salvação tinha sido institucionalizada. Uma instituição é a responsável por salvar. E eu não vou repetir aqui os abusos morais que havia na época, né? Os absurdos que aconteciam e tal. Eu só vou citar dois que achei interessantes aí nas minhas últimas leituras. É interessante que esse Duque de Savoia ali, por exemplo, em 1451, ele garantiu a nomeação do seu filho para ser o bispo da cidade de Genebra, quando Genebra ainda não era independente, né? Ele garantiu aí a nomeação do seu filho, coisa que nós conhecemos bem aqui nos nossos políticos, né? E essa nomeação não fez muito sucesso entre a população, já que o rapaz tinha 8 anos de idade, bispo de Genebra. Esse outro figura ali, o Antoine Duprat, arcebispo de Sens, na França, ele era um homem tão ocupado, mas tão ocupado, que ele só conseguiu ir uma única vez na sua própria catedral, que foi no seu funeral. Então, gente, você vê que a coisa era feia. Os mosteiros, né, eram locais infestados aí de atividade homossexual. As pessoas não aprendiam quase nada e muitos se ressentiam de que o acesso a Deus era praticamente um monopólio do clero, que era uma casta superior. Não havia ensino nenhum ligado às pessoas, à sua vida. Era só a missa, e a missa ainda era em latim. É complicado. Vamos adiante aí. E aí vem o Renascimento, ou Renascença, ou Renascentismo, você chama como você quiser. E esse é fundamental, por isso que eu digo que não olhe para a reforma como algo que aconteceu isoladamente. O Senhor da Providência que está operando aqui, ele é que é o protagonista. É falsa a ideia de que o renascentismo foi um movimento secular que influenciou a reforma protestante. Não, o renascentismo surgiu dentro do contexto da própria igreja. E aí o grande advento, aí, o advento da imprensa, né? Do sistema mecânico de tipos móveis, criado por Gutenberg. Com esse advento da imprensa, livros começaram a estar disponíveis para as pessoas. Pessoas que eram, vamos dizer assim, de um tipo de classe média, vamos dizer assim, que havia ali na época, pessoas com alguma instrução. Um livro lançado em 1503, o Manual do Soldado Cristão, de Erasmo de Roterdã, foi um grande instrumento nas mãos desse pessoal. Erasmo cria que essas pessoas, esses leigos, com alguma instrução, seriam o futuro da igreja. E o interessante é como as coisas todas são cruzadas, né? Quem é que traduziu esse livro do Erasmo para o inglês em 1520? William Tyndale. Então você vê que as coisas vão se cruzando. As pessoas vão se achando. E é muito importante que a gente tenha em mente isso, gente, que, como o Alistair McGrath colocou, sem o advento da imprensa não haveria reforma. Vamos deixar isso bem claro. Eu acho que a gente tem essa noção, mas é bom que a gente não esqueça disso. E aí nós temos que falar um pouco do humanismo, a cosmovisão na qual se baseou o renascentismo. O lema, não confunda com o humanismo que a gente usa a palavra hoje, tá? Os humanistas eram todos cristãos, certo? Sendo que o mais importante, o mais conhecido, o principal, era realmente Erasmo de Roterdã. O lema desses humanistas era ad fontes, de volta às fontes. Eles queriam voltar a uma época clássica em que muitas coisas que foram sendo desvalorizadas e o ser humano foi empobrecendo, ainda existiam. Então, eles queriam voltar à época clássica grega e romana. E as obras que havia nessa época, tanto nas artes como na literatura. E em relação ao cristianismo, esse ad fontes fez com que os humanistas percebessem que só a Bíblia era a sua fonte original. Única fonte do cristianismo. Só para vocês terem uma ideia como essas coisas são entrelaçadas, vocês sabem qual é o primeiro livro que Calvino escreveu? O primeiro livro que Calvino escreveu foi um comentário à obra De Clemência, do Sêneca. Sêneca, autor romano, filósofo romano, esse De Clemência ele escreveu no ano 55. E o primeiro livro que Calvino escreveu foi um comentário desse livro, do Sêneca. Os humanistas, como eu disse, eram todos cristãos, e eles aplicaram o mesmo espírito que eles tinham geral ao texto sagrado. E eles fizeram daí de como eles faziam diante de qualquer texto antigo, e um texto religioso nesse caso, eles começaram a fazer algumas perguntas sobre esse texto. E eles começaram a se perguntar, se nós voltarmos às fontes originais do cristianismo, será que a gente consegue recuperar a vitalidade e a simplicidade da era apostólica? Será? Então eles viram que eles precisavam voltar à Bíblia. E aí eles colocaram três perguntas que se precisava fazer sobre qualquer texto clássico, texto religioso clássico. Como se pode determinar qual é a forma mais autêntica desse texto? Já que eram textos todos muito antigos. Essa era a primeira pergunta. Como devemos traduzi-lo? Segunda pergunta. Terceira, como devemos interpretá-lo? Essas perguntas foram fortes para o movimento humanista. E aí, gente, vejam como as coisas... Vejam aqui o Senhor da Providência. Lembrem sempre do protagonista. Não é Lutero, não é nenhum dos outros reformadores. Em 1516, Erasmo de Roterdã, que foi uma pena que ele permaneceu até o fim da sua vida no catolicismo, né? Mas ele seria um ganho tremendo se tivesse vindo para o lado da Reforma. Ele produziu uma edição, em 1516, ele produziu uma edição do Novo Testamento grego. Foi uma revolução. Hoje a gente pensa, né? Ah, tá aí e tal. Né? Não estava com ninguém isso aí. Ele produziu uma edição com muitos problemas, partes faltando, mas ainda assim um marco na história do cristianismo. Foi uma verdadeira revolução. Foi um ataque direto à Vulgata Latina, que era considerada o texto sagrado realmente. Em latim, texto feito por Jerônimo, né? O único texto abençoado pela Igreja Católica Romana que estava em latim. E essa tradução e esse texto grego que o Erasmo compilou fez com que houvesse uma contraposição entre o texto original e o que tinha na Vulgata. E aí o texto original dizia uma coisa bem diferente do que a Igreja vinha proclamando. Muitas das coisas que eram consideradas bíblicas jamais foram bíblicas. Quero dar um exemplo para vocês. Erasmo chamou a atenção do início do ministério de Jesus na Galiléia. Mateus 4,17. A Vulgata dizia, e aí eu peguei uma versão moderna, contemporânea, versão católica, Bíblia Ave Maria, tem na internet, diz assim: fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Certo? É assim a Vulgata. E é assim todas as Bíblias católicas, são assim. Erasmo disse que a tradução correta era: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Ou seja, a coisa foi do sacramento da penitência, algo sob o controle absoluto da Igreja, para a esfera do indivíduo e o seu mundo interior. Um movimento altamente arriscado, detestado, certamente, pela Igreja institucional. Os humanistas, eles viram, então, o poder que eles tinham nas mãos agora e eles queriam ser trium linguarum gnaros, competentes em grego, hebraico e latim. E aí, universidades foram fundadas em todo o Ocidente para atender esse desejo que os humanistas tinham. Nós queremos saber grego, hebraico e latim, nós queremos ser trilingües, além do vernáculo, né? Nós queremos ser poliglotas, queremos ter quatro línguas. E aí foram fundadas novas universidades, a Universidade de Alcalá, na Espanha, 1499, Wittenberg, na Alemanha, 1502, a Faculdade Corpus Christi em Oxford, 1517, e o Collège de France em Paris, 1530. E houve na cabeça desses humanistas uma mudança de autoridade também. A comunidade científica, teológica nesse caso, né? Pena que os materialistas roubaram esse nome científico para eles, né? Ciência, o centro de qualquer universidade era o departamento de teologia, que é isso. A comunidade científica passou a ser vista como a verdadeira autoridade interpretativa, não mais a Igreja institucional. E isso aconteceu tudo naqueles anos 1510, naquela década, certo? E aí, um autor diz, ou o próprio Alistair McGrath fala novamente, como ele disse que sem a imprensa não haveria reforma, sem o humanismo também não haveria reforma, como vocês já perceberam. Certo? Vocês perceberam que o quadro está montado, né? Falta só Deus levantar o gênio para conseguir ter a visão que ele precisa ter agora. E é isso que a gente vai ver em seguida. Lutero, lá em torno de 1516, ele já estava convencido de que nem a teologia escolástica, e muito menos Aristóteles, eram a fonte do cristianismo. A fonte era a Bíblia, especialmente como interpretada por Agostinho. Então, cada vez mais Lutero falava da Bíblia e Agostinho. Gênio lá do século IV. Sempre houve certo respeito à Bíblia, mas o que Lutero estava construindo era algo revolucionário. Lutero trouxe o conceito de uma justiça fornecida por Deus. O justo viverá por fé. E essa justiça seria imputada sobre o cristão, vindo de outra fonte, que era o próprio Cristo. Claro que, num contexto desse, que a tua justiça vem de fora, o primeiro que foi para o vinagre foi o purgatório. Ora, se está tudo pago, vai pagar o quê no purgatório? Certo? O Papa Leão X, aquele sujeito ali, baixou a bula papal chamada Exsurge Domine, em 15 de junho de 1520. Exsurge Domine significa levante-se, Senhor. Cuidado com o que você pede, né? Cuidado com o que você pede. Foi irônico esse nome aí. Ali, nessa bula, ele considerava Lutero e as suas ideias, Lutero um herege e suas ideias heresias. E aí é famoso o episódio em que Lutero queima essa bula papal em público. Naquele local foi plantado um carvalho, né, que inclusive tem aí uns apelos agora, porque esse carvalho está morrendo já. Né? Ele nem é original. Né? Esse carvalho que está lá agora, ele foi plantado depois das guerras napoleônicas. O original serviu de lenha naquele sufoco que foi naquela época ali. Né? Sabe como é que é o ser humano? Né? As homenagens vão até um certo ponto. A hora que a coisa aperta, aí... Né? Mas aquele já é bem antigo, e ele está agora já meio que mauzinho já, né? Essa foto aí é antiga, né, que tem ali, né, que ele ainda está frondoso. Ah, mas é simbólico ali, né? Eles plantaram no local em que Lutero queimou a bula papal. Pode passar aí. Lutero foi reinterpretando toda a vida à luz das Escrituras. Essa é a genialidade de Lutero, porque ele soube lidar com as Escrituras de um jeito que nós vamos ver que os outros não souberam, muitos deles não souberam. Ele foi reinterpretando tudo à luz das Escrituras. Libertou todos com o sacerdócio universal de todos os crentes. Acabou com a ideia do clero como uma categoria superior. Todos eram importantes no mundo de Deus. E Lutero começou a imprimir o que ele escrevia. Só que aí talvez seja o pulo do gato. Outros também vinham imprimindo. Mas ele imprimia em alemão. Talvez essa seja a grande sacada. Gente, tudo era publicado em latim. Publicar em latim era excluir o povo. Então Lutero ali fez uma declaração de que a reforma era algo para todos, para libertar as pessoas, todas as pessoas. Era altamente inclusivo, ele democratizou o debate. Daquele ponto em diante, uma das marcas da reforma é que tudo iria para o povo no vernáculo, na língua deles, inclusive a própria Bíblia. Lutero deu aos leigos o direito de interpretar as escrituras. Podemos seguir? Podemos seguir? Lutero deu o direito aos leigos de interpretar as escrituras. Um direito que era, em última instância, exclusivo de quem? Do Papa. Já pensou você ter o mesmo direito que o Papa? Gente comum como eu e você? Como disse Alistair McGrath, essa foi a ideia mais perigosa da história do cristianismo. Colocar na mão de gente simples como eu e você para ler e interpretar o texto sagrado enviado por Deus. Um dos maiores temas da reforma, então, foi a democratização da fé. Lutero usava o termo Gemeinde para se referir à igreja, comunidade. Não uma instituição, mas um povo que tinha algo em comum, em que todos eram iguais. O clero nada mais é do que leigos que foram separados por causa dos seus dons para fazer um serviço específico, mas não eram em absoluto melhores do que ninguém. Todos os homens e mulheres eram sacerdotes por causa do batismo. E como sacerdotes que são, todos têm o direito de examinar as Escrituras e apontar para os demais membros possíveis discrepâncias entre as Escrituras e a fé da Igreja. Todos tinham esse direito. Ele dizia que o direito de ler e interpretar a Bíblia é um direito de nascença de todo cristão. Lutero também exigiu o acesso de todos aos dois elementos da ceia. Uma antiga tradição, aí um tanto obscura, né, tinha franqueado às pessoas somente o pão e negado o vinho. Ele queria extirpar a ignorância que havia no meio das pessoas, no meio do povo, que para ele essa escuridão tinha vindo do próprio diabo. E aí, em 1524, ele enviou uma circular a todas as cidades da região em que ele podia atingir, intitulada, famosa esse apelo dele famoso, intitulado aos vereadores de todas as cidades da Alemanha para que estabeleçam e mantenham escolas cristãs. Ali começa o ensino público. Em 1530, ele mandou um outro, conclamando mais uma vez que todas as crianças fossem para a escola, porque elas não sabem ler, elas não têm acesso à palavra. E quem não tem acesso à palavra está em trevas. Gente, Lutero nunca quis sair da igreja ou provocar cisma, ele queria reformar a igreja de dentro. Mas a excomunhão de 1520 e o Edito de Worms em 1521 afastaram qualquer possibilidade nesse sentido. Os fundamentos da reforma de Lutero são, principalmente, a Bíblia é o fundamento definitivo de toda a crença e prática cristã. A Bíblia e qualquer ensino baseado nela deve ser transmitido no vernáculo, na língua das pessoas, porque Deus escreveu para elas. O texto da Bíblia e toda a pregação baseada nela deve estar no vernáculo. A salvação é um dom gratuito e merecido da parte de Deus, recebido por fé. Não há nenhuma distinção entre clero e laicato. E a reforma da igreja nunca pode ignorar a história e a existência da igreja pré-existente. Essa plataforma que Lutero lançou foi algo muito mais revolucionário do que a gente pode imaginar, e por toda a Europa as pessoas começaram a refletir sobre o que ele escrevia. E aí vem, em função disso, pode passar aí, é isso, vem o caos protestante. Gente, vamos entender, como eu já disse aqui, que naqueles anos da década de 1510, várias iniciativas de reforma pipocaram por diversas cidades da Europa, como eu já disse. As motivações das pessoas variavam e as ênfases também. Os dois movimentos mais importantes, mais conhecidos, são o de Lutero e o de Zwinglio. Só que ao longo dos anos 1520 e 1530, tudo foi muito confuso, muito atribulado, muita turbulência, muitas mudanças de opinião, um momento assim de caos mesmo. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa estava explodindo em várias frentes, mas era bastante distinta, Zwinglio, enquanto ele vinha se tornando um reformador, nunca ouviu falar em Lutero. Então, assim, não fique achando que Lutero começou e daí um outro veio. Não. As coisas estavam acontecendo em várias frentes, em vários lugares. Mais tarde, eles se conheceram, estiveram juntos até, né? Até nem foi um encontro muito... não foi um encontro muito bom, infelizmente, mas, né? Mas esses movimentos são movimentos separados, gente. Muitos problemas foram acontecendo ao longo da caminhada. Em todos os lugares foram acontecendo problemas. Wittenberg, por exemplo, o teólogo mais importante de Wittenberg não era Lutero. Era o Kallstadt, Andreas Bodenstein von Kallstadt. Esse era o teólogo mais importante. E aí vem o episódio da controvérsia das imagens, ele lendo a Bíblia, o Kallstadt, percebeu que as igrejas não podiam ter imagens. E aí apoiou a retirada das imagens nas igrejas. Lutero disse que... porque o Kallstadt defendeu que o Velho Testamento dizia que não podia ter imagens. Lutero defendeu que isso não se aplicava a nós. E aí começam os problemas que a gente vai ver que são os problemas que sempre ocorreram advindos da Reforma. O lado negativo, vamos dizer assim, né? Teve essa controvérsia das imagens. Depois, os dois também, Kallstadt e Lutero, divergiram na questão dos camponeses, a guerra dos camponeses. E aí, com a guerra dos camponeses e as interpretações malucas daquele sujeito ali, Thomas Mintzer, um caos assim de interpretação da palavra, Lutero percebeu que a capacidade do povo em interpretar a palavra era bastante duvidosa. E Lutero teve muitas crises aí depressivas em função de tudo que tinha acontecido. A maioria das pessoas interpretou esse retorno à Bíblia como algo moral. Muitos não deram muita bola para essa questão da justificação pela fé somente. A reforma de Zwingli, por exemplo, era bem diferente da de Lutero. O retorno à Bíblia era no sentido de ver a Bíblia como os mandamentos de Deus para o povo dele viver. E é isso. É para isso que a Bíblia serve, é isso que a Bíblia é. Você não vai encontrar na teologia de Zwingli muitas referências, aliás, acho que você não vai encontrar nenhuma referência à justificação pela fé somente de Lutero. E aí a gente para pensar, né? Por que esse caos todo? Por que os caras não conseguem nem se entender, nem em Wittenberg, que dirá pelo império como um todo? Por que que não há um entendimento entre eles? Ora, gente, aí vem, como eu disse, a maior dificuldade que a reforma encontrou. A ausência de um intérprete com autoridade para definir regras nos temas controversos de interpretação bíblica. Cada um dos grandes reformadores, Lutero, Zwingli e Calvino, todos eles viram esse problema, tá? Mas cada um deles respondeu a isso diferentemente. E os problemas de entendimento geraram um movimento radical, os chamados radicais da reforma, o anabatismo, como o pessoal chamava. Os anabatistas consideravam que Lutero, que era considerado por muitos radical e revolucionário e tal, era, na verdade, um conservador. E aí veio a grande questão, que é sempre a grande questão e que nós devemos nos atentar, porque ela continua sendo a grande questão. O que é ser bíblico? Havia dois caminhos básicos, né? Bíblia é qualquer coisa explícita e inequivocamente dita na Bíblia. Um outro caminho era bíblico é qualquer coisa que seja explicitamente ensinada na Bíblia ou consistente com ela. Os reformadores magisteriais, como a gente diz, Lutero, Calvino, Zwingli, foram por essa interpretação, que as coisas eram bíblicas quando elas estavam ou explicitamente colocadas ou eram consistentes com o ensino bíblico como um todo. Já os anabatistas, é loucura, gente. E assim, a gente tem que entender que nessa época eles não tinham noção de teologia bíblica, histórico-redentiva, eles não sabiam lidar com os contextos, era complicado. Para muitos, as histórias do Velho Testamento eram uma novidade, porque a Igreja Católica não ensinava aquelas histórias ali do Antigo Testamento. E a maior loucura foi o que aconteceu em Münster, na cidade de Münster, na Alemanha, em 1534. Aí eu não vou entrar em detalhes, né? Mas é uma história horrenda. Os anabatistas acabaram tomando o poder da cidade e eles fizeram isso propositalmente por causa daquele sujeito ali, Jan Matthys, que era um profeta. Logo aparece um profeta, né? Então Deus falou com ele, não sei o quê e tal. E a Nova Jerusalém ia descer em Münster. E o fim do mundo seria na Páscoa de 1534. Aquelas coisas de sempre. Não tem nada de novo debaixo do sol, certo? Só que assim, os anabatistas tomaram a cidade e aí eles estabeleceram uma teocracia. E assim, tem muito reformado por aí também que quer estabelecer uma teocracia. Cuidado, cuidado. Não, porque tem que ser, as coisas têm que ser bíblicas e tal. Exatamente, foi o que eles fizeram. Você não vai gostar da história. 1534, história horrível. Tudo é Bíblia. Nós somos bíblicos. Lutero começou e tal, mas ele é muito conservador. Nós temos que ir à Bíblia mesmo, nós temos que ser bíblicos mesmo, nós temos que ser sérios. E aí estabeleceram a teocracia. Aí os homens que não queriam se rebatizar foram expulsos da cidade. A cidade, alguns historiadores dizem que a cidade ficou com uma proporção de 25% só de homens e 75% de mulheres depois disso. Aí eles instituíram, como a Bíblia ensina, né? Lá no Velho Testamento, eles instituíram a poligamia e obrigaram todas as mulheres a se casarem. Nenhuma mulher podia ficar sem se casar. Esse sujeito ali, Jan van Leyden, que era o, vamos dizer assim, o rei da cidade, ele foi o campeão, né? Teve 18 esposas. A coisa foi tão intensa que eles também viram que só a Bíblia é tão importante que só ela pode existir. Então eles queimaram todos os outros livros. Outra coisa também que muita gente gosta de fazer por aí, né? Destruir a produção cultural que não é cristã. Cuidado com isso também, tá, gente? Isso é bastante perigoso. Cuidado. Veja onde é que você pisa aí. A coisa funcionava de um jeito extremamente esquisito. Eles tinham que formar 144 mil pessoas, mas eles só tinham 8 mil. Então, eles tinham que conseguir cada vez mais mulheres para ir engravidando as mulheres para poder dar 144 mil, que é o número do Apocalipse. Então, assim, gente, ó, é caos. Fuja desse tipo de igreja que interpreta a Bíblia dessa maneira, porque não é nova, sempre existiu e é esse tipo de coisa aí, certo? Em 1535, com a retomada da cidade de Münster, um massacre sangrento, certo? As forças, acho que foram forças católicas aí, acabaram com a palhaçada, certo? Para falar em português bem claro. E aí, gente, quando isso aconteceu, em 1535, o mundo estava perplexo. A falta de uma autoridade central no protestantismo foi sentida fortemente em toda a Europa. A impressão que as pessoas tinham é que uma caixa de Pandora tinha sido aberta e de dentro dela saiu todo tipo de forças incontroláveis e imprevisíveis que pareciam ter trazido o caos para toda a região. O apelo à Bíblia parecia uma coisa tão simples, tão viva, tão alegre, tão cheia de vigor, tão libertadora, e agora as pessoas já estavam repensando e elas queriam estabilidade no meio do caos teológico. Hoje ocorre também um pouco isso, né? Por causa do caos teológico aí, tem muitas pessoas que, mesmo que eu vá lá, mesmo que o sujeito pense assim, né? Mesmo que eu vá lá para Roma ouvir a história da carochinha, que não é verdade coisa nenhuma, mas pelo menos lá a coisa é mais ou menos estável. Muita gente pensou assim na época também. Só que, na providência de Deus, naquele mesmo ano, 1535, a cidade de Genebra se declarava uma república, pode passar aí. A cidade de Genebra se declarava uma república e ali, de um de seus teólogos, viria a resposta que todos buscavam. Uma cidade e um homem levaram o protestantismo para todas as principais nações do Ocidente. Naquele mesmo ano, esse homem, João Calvino, um jovem francês formado em direito e que havia sido convertido em 1533, perplexo por todos esses acontecimentos, começou a escrever um pequeno sumário de teologia, a que ele deu o nome de Institutas da Religião Cristã. Ali ele punha, ele colocou nesse livro, ele expunha ali a fé reformada conforme ele cria e ele mesmo abraçava. A primeira edição foi publicada no ano seguinte, 1536, o mesmo ano em que Erasmo morreu. Calvino usou, para construir ali a sua primeira versão das Institutas, dois catecismos de Lutero e duas de suas maiores obras foram influência para escrever as institutas. Mas aqui, gente, é muito importante contar um episódio. Em 1536, a cidade de Lausanne, também na Suíça, também, como Genebra, ela estava avaliando se seguia ou não a cidade de Genebra e aderia aos princípios da reforma. Gente, prestem bem atenção nesse episódio, que eu considero um episódio muito, muito importante na história da reforma. Em 1536, então, a cidade de Lausanne, na Suíça, estava avaliando se seguia ou não a cidade de Genebra. E aí Farel e Viret, líderes da reforma em Genebra, estavam tendo uns maus bocados ali, porque o fantasma do anabatismo estava sobre eles, sobre Farel e Viret, porque havia uma dúvida se os dois não estavam deixando as pessoas interpretarem a Bíblia como bem entendessem, sem levar em conta com seriedade os escritos de autores cristãos do passado da igreja. E aí os dois ficaram numa saia justa. E agora? Se eles fossem associados aos malucos do anabatismo, jamais que Lausanne viria para o lado protestante. E tudo estaria arruinado. Calvino se levantou no debate e aí, citando grandes autores cristãos de memória, assegurou que Genebra tinha em alta conta, com toda a seriedade, e via os pais da igreja e os autores que vieram depois como autoridades significativas. Ele citou nesse discurso de memória, ele citou Cipriano de Cartago, do terceiro século, deixando claro que o trecho era no segundo livro, na terceira carta. E citou João Crisóstomo, pregador famoso do quarto século, ainda mais precisamente, dizendo que o trecho que ele vinha citando era da 21ª homilia, mais ou menos na metade. Vai ter memória fotográfica assim no outro lado do mundo, é impressionante. Quando ele se sentou, depois do arrazoado que ele tinha feito, todos tinham duas certezas: que a reforma de Genebra tinha a ver com a renovação e continuidade da igreja cristã, e, segundo, que uma nova estrela tinha surgido no protestantismo. Só que aí, graças ao jeito intratável de Farel, sujeito complicado, ele e os seus amigos foram expulsos de Genebra. E aí Calvino foi para Estrasburgo. E lá ele aprendeu muito com Butzer. E aí, quando ele foi convidado a voltar em 1541, caos absoluto na cidade de Genebra, ele veio um homem muito mais maduro, muito mais preparado para lidar com a situação. E aí a cidade se tornou uma estrela guia de expansão da reforma para toda parte. As Institutas da Religião Cristã foi uma obra revolucionária porque ela não era só teológica, ela era também pedagógica, ela ensinava às pessoas o cristianismo e como interpretar a Bíblia. A primeira edição é, em muitos sentidos, a mais bonita. As outras edições, Calvino teve que lidar com muitas polêmicas e ele acabou sendo um pouco descuidado. A primeira edição é, talvez, a mais bonita de todas. Calvino tinha como objetivo ali resolver um dos problemas que tinham surgido com o Sola Scriptura, que é, como eu já falei, né? Como evitar que a Bíblia fique à mercê da interpretação de qualquer um, de qualquer maluco que aparece, como foi lá em Münster. A resposta dele foi a publicação dessas institutas, e ali ele puxava a autoridade não para si, mas para doutrinas bíblicas interligadas, formando um todo coerente. E ele interagia com os textos bíblicos sempre buscando o apoio de grandes teólogos do passado, entre eles o grande Agostinho. Calvino mostrou como o protestantismo podia sim ser um todo fechado, construído em torno da Bíblia, dentro do nosso mundo, o mundo real. A Bíblia podia ser, sim, o fundamento de todo o cristianismo. As institutas foram traduzidas para as principais línguas europeias, tudo muito rápido, certo? E cada vez mais Calvino se tornou o mais respeitado dos reformadores. Ele era visto como sério, confiável e equilibrado. E isso se deveu principalmente às institutas. Genebra, então, tornou-se o epicentro do mundo reformado na segunda fase da reforma. Todos os que têm suas raízes ali se chamam de reformados, certo? Quem tem raízes em Genebra, de alguma maneira. A exportação de pastores treinados em Genebra para o resto do mundo era, gente, uma coisa absurda. Só para vocês terem uma ideia, em 1562, o número de congregações reformadas, plantação de igrejas mesmo, vindo de pastores que foram treinados em Genebra e que daí voltaram para a França de Calvino, então eu estou falando da França, em 1562, na França, já havia, naquele ano, 1.785 congregações reformadas. Imagine uma igreja que, em um curto espaço de tempo, consegue enviar 1.785 homens missionários para irem começar novas igrejas, treinados. É um negócio absurdo, absurdo. A expansão foi também para a Alemanha, nós conhecemos bem Heidelberg, foi para a Escócia, John Knox, foi para a Holanda, certo? De cuja igreja reformada veio o nosso querido irmão português, João Ferreira de Almeida, né? Que apesar de português, era pastor da igreja reformada holandesa, certo? Nas colônias. Não dá para falar, né? Mas esse João Ferreira de Almeida é impressionante. Esse sujeito começou a traduzir as escrituras para o português com 14 anos. Absurdo. No que ele se converteu, ele começou a traduzir as escrituras. Mas essa é uma outra história, né? Nesse momento da história, gente, o luteranismo estava praticamente confinado à Alemanha, bastante forte, mas na Alemanha. E a Alemanha era muito forte, porque a Alemanha, a Áustria eram as sedes do Santo Império Romano, né? Mas já os reformados, eles estavam por toda parte e eles se percebiam como um movimento internacional. É isso, pode passar. Chega de história, né? Quero concluir lembrando que tudo isso que nós relatamos aqui está interligado. Eu espero que vocês tenham percebido isso. Deus estava trabalhando. Muitas pessoas precisaram ser mexidas, muitos acontecimentos precisaram ocorrer para que se chegasse nessa liberdade que nós temos hoje. É uma teia complexa de eventos. E aqui foi bem resumido, né, com o tempo que a gente tem aqui. Mas assim chegou para nós a liberdade que nós temos hoje. O que nós vamos fazer com essa liberdade? O que nós estamos fazendo com essa liberdade? A primeira coisa que eu queria lembrar, uma aplicação, até pensei em pôr umas teses para debate aí, mas achei um pouco pretencioso. A primeira coisa que eu queria lembrar é que a igreja reformada precisa estar sempre reformando. Causa-me um grande estranhamento, e talvez a você também, que boa parte das pessoas que se dizem reformadas são absolutamente tradicionais e se encaixam perfeitamente naquilo que o doutor Augusto Nicodemos chamou de a alma católica do evangelicalismo brasileiro, certo? Não tem um pingo de progressismo, não são capazes de ver de fazer o que os reformadores, os puritanos fizeram, encarar o mundo em que eles vivem. Eu tenho visto uma grande confusão aí entre ser reformado e ser conservador ou fundamentalista, no pior sentido da palavra. Cuidado, na época da reforma, os tradicionalistas eram os que estavam do outro lado. Cuidado, certo? Longe de mim de ser radical, que nem aqueles malucos ali da reforma radical, mas também longe de mim criar tradições não bíblicas e depois cobrar dos outros, cerceando a liberdade novamente. A segunda coisa que eu gostaria que nós refletíssemos é sobre humildade. Gente, a interpretação da Bíblia é complexa e muitos cristãos sérios e comprometidos divergiram em inúmeros pontos. Nós temos que ter humildade e aprender uns com os outros, e especialmente com os nossos irmãos do passado. A coisa só pacificou quando um sujeito mostrou que respeitava 2000 anos de igreja, não antes disso. Os malucos, ninguém quer os malucos. Por mais bíblicos que sejam, eles não são bíblicos. Não entenderam nada. Catam versículos para provar qualquer coisa. Não conhecem a Bíblia. Temos que ter humildade. É tolo e arrogante quem não percebe que a igreja tem 2000 anos e acha que as suas ideias geniais são o suprassumo do cristianismo. Sempre digo aqui, não existe nada pior para a humanidade do que o tolo criativo. Né? Cuidado. Essa é a pessoa mais perigosa que existe, o tolo criativo. Por isso nós precisamos ser sábios. A sabedoria deveria ser um alvo de todos os cristãos. Uma criancinha já deveria ter como alvo ser um sábio. Demora, não tem atalho. Né? Tem que viver a vida para ser sábio. Não quer dizer que se o tempo passar você vai virar sábio. Não. É um processo que começa de pequenino. Mas ser como Jesus Cristo é ser um homem, uma mulher, sábios. E o equilíbrio é a marca dos sábios. Ser sério com a Bíblia não significa muita coisa, como esses radicais da reforma demonstraram para nós. Há necessidade de ser sábio. E se nós formos humildes e sábios, aí talvez, só talvez, nós consigamos o que muitos procuraram, mas sem sucesso: unidade e respeito mútuo entre as diversas congregações da Igreja do Senhor. Eu penso que a IBRVN não deveria ser mais uma dessas igrejas que despreza as que são diferentes dela. Dessas já existem milhares. Nós precisamos ter sim a nossa própria identidade, sem desprezar posições divergentes. Porque há coisas essenciais e há coisas secundárias. E é sábio quem consegue fazer essa distinção. E não são muitos os sábios. Não são. O meio reformado entrou nesse radicalismo bobo do nosso tempo. 99% dos casos de brigas que a gente vê aí é por questões secundárias ou nem isso. Nós precisamos tratar como irmãos aqueles com quem concordamos naquilo que é essencial. E até dialogar, se possível, com aqueles que têm desviado da fé, porque talvez a gente traga eles de volta à sensatez. Calvino tinha diálogo com várias frentes, várias pessoas diferentes. Certo? Gastou ali um tempão numa troca de mensagens aí com o cardeal Sadoleto. Então são coisas assim que nós precisamos recuperar. Capacidade de dialogar, a capacidade de ir pregar algumas questões para debate, não como verdade absoluta. Pode passar aí? Eu lembro do meu velho mentor, Martin Lloyd-Jones, reformado esse de qualidade. Quantas vezes ele tentou construir unidade na igreja, sem muito sucesso. Uma das últimas que eu me lembro foi aos 71 anos, na Áustria, em 3 famosas palestras que ele fez na conferência IFES, que talvez você já tenha até lido, com o título O que é um evangélico? Vejam que ele foi bem além do reformado, ele não ficou, eu não quero unidade dos reformados, eu quero ir bem além disso. E aí tem essa frase dele que eu acho bastante interessante. Claro que muitas coisas aqui não são do nosso contexto, mas tentem pegar aí a essência. Diz ele assim, naquela palestra, ele disse o seguinte: Pois bem, há divisões entre os batistas e entre os chamados irmãos. Os irmãos de Plymouth começaram dizendo que não acreditavam em denominações. Eles eram todos irmãos, todos cheios de amor, mas vejam a história daquele grupo, vejam as divisões entre eles, e estas não em questões centrais da fé, porém, muitas vezes, em questões que estão longe de serem centrais. Similarmente, tem havido intermináveis divisões entre os batistas, os metodistas e várias outras denominações. Pensem na situação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma loucura, né? A divisão é incontrolável. Observem o número de denominações. Observem as divisões que se deram entre homens que sustentam a mesma fé evangélica. Dividiram-se por causa de personalidades, dividiram-se por causa de ênfases particulares e sutis. Acredito que isso é uma coisa que, com verdade, pode-se dizer hoje da África do Sul e de outras partes da África. Há uma multiplicidade de denominações e os homens não hesitam em levantar-se e dar início a denominações, não em termos de verdades vitais, mas em termos de questões que não são nem secundárias, contudo que são de terceira, quarta e talvez até de vigésima ou centésima categoria em importância. Que sirva de lição para nós. Isso é arrogância pura. Lembre-se, não é fácil interpretar a Bíblia. Não é fácil. Cuidado, humildade. Por último, eu queria enfatizar a importância dos jovens. São eles que produzem mudança, principalmente quando inspirados por homens mais velhos, sábios e equilibrados, que passam dessa sabedoria e equilíbrio para esses jovens que têm vontade de buscar transformação. Sempre foi assim. Os puritanos eram uma rapaziada, gente. E os reformadores não eram diferentes. Quando o Lutero pregou, em 1517, lá no dia 31 de outubro, quando ele pregou as 95 teses, ele tinha 33 anos. Ele foi ser professor em Wittenberg com 24. Melanchthon tinha 20 anos naquela data. Karlstadt tinha 31. Zwinglio tinha 34 anos nessa época. Quando Calvino escreveu a primeira versão das Institutas, ele tinha 27 anos. No ano seguinte, ele foi apontado como pastor em Genebra. Os jovens são extremamente importantes. Por isso, eu queria encerrar dizendo que um dos momentos mais felizes para mim nessa igreja, a igreja na qual eu fui batizado há mais de 25 anos e que eu amo muito, foi um evento do qual eu sequer participei e que acabou de acontecer. Pode passar aí. Denominado Encontrão, organizado pelo Jorge da PIB, pelo Natanael, da Presbiteriana do Estreito, Mateu, da Presbiteriana da Trindade, Sara, Rebeca, Apolo, Caio, Felipe, Jean, aqui, e a senhorita Dias, né? Sempre tem que ter alguém enigmático, né? Depois você pergunta para alguém quem é a senhorita Dias. Você sempre tem que ter alguém enigmático nesse tipo de grupo, né? Nós tivemos aqui nesse mesmo salão neste mês, certo? Jovens de igrejas batistas, presbiterianas, reformadas, independentes, Assembleia de Deus, luterana, metodista. O preletor foi o pastor Tiago Souza, também um jovem pastor, lá da Igreja Presbiteriana Vila da Graça, em Joinville. Jovens, o tempo é um tempo semelhante a esse que nós vivemos. Se a imprensa foi a maior, como os historiadores dizem, a maior invenção do segundo milênio, talvez a internet seja a maior invenção do terceiro milênio e também trouxe novas possibilidades, novos horizontes, bons e ruins, todo tipo de possibilidade. O que vamos fazer com isso? Liberdade exige responsabilidade. Liberdade, ela é boa, mas só para os sábios. Desastrosa para os tolos. Sejam sábios. Vejam o exemplo daqueles que foram sábios. Nem todo mundo foi sábio na época da Reforma. E aprendam com tudo isso que aconteceu há 500 anos. Porque, como um filósofo já disse, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então, comemoremos, sim, a liberdade que nós temos de todo tipo de superstição. Uma das palavras que os reformadores mais usavam nos seus escritos era superstição, porque era onde o pessoal estava. E você vê isso aí todos os dias no país que você vive. As pessoas vivendo aí atrás de todo tipo de superstição, e você foi libertado disso. Então, comemoremos a liberdade que temos por conhecermos a verdade e que esta liberdade opere pelo amor. Queria terminar, pode passar aí, com esse texto bíblico, lá de Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante e porque foi da tua vontade nos incluir nessa liberdade que foi conquistada por nossos irmãos do passado em meio a acertos e erros, como sempre acontece ao longo da história da Igreja. Um quadro confuso no qual a tua mão se move de maneira misteriosa. Nós somos gratos a ti, Senhor, por estarmos incluídos nessa liberdade, que tu nos dê sabedoria e humildade para poder fazer bom uso dela, que a gente possa aprender de ti, Senhor, conversar muito entre nós, crescer muito no conhecimento, ouvindo uns aos outros, que a gente possa valorizar o livre exame das Escrituras, que a gente possa valorizar o que o irmão está aprendendo, que a gente possa trocar aqui entre nós, dentro dessa congregação, e também com outras congregações que têm outras visões, e que a gente possa, com muita humildade, conversar sobre isso, saber por que eles pensam assim, que a gente possa ficar muito próximo de quem está junto conosco naquilo que é essencial, Senhor, e nós somos muito gratos porque o essencial está claríssimo na Tua Palavra. Obrigado pela Tua salvação, Senhor, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tantos irmãos que nos ensinaram no passado. Nós Te agradecemos pela vida de cada um deles, mas Te agradecemos principalmente porque Tu foste bom conosco, fazendo com que, Senhor da história que és, tudo isso acontecesse e que nós fôssemos beneficiados. Te agradecemos por essa breve reflexão, pelo dia de comemoração que tivemos hoje aqui. Nós Te agradecemos por tanta bondade e tanto amor. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.